que entender essa parte expectativa e se comunicar bem. Então esse é o trabalho que a gente tem feito, tem um desafio grande. A parte fiscal, eu só ponderaria que eu vejo uma ansiedade com esse tema das despesas obrigatórias. E se você fizer uma análise crua, profunda, dos últimos 25 anos, você vai ver que, com exceção de duas ou três reformas, nós temos muita dificuldade em entender que está sendo, de fato, feito um esforço grande por parte do governo. Eu acho que melhora muito a parte do risco de cauda e que a gente precisa continuar, né, aperfeiçoando o sistema.
Qual o risco fiscal de cauda no Brasil? No Terraço Cast de número 366. A abertura é Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no evento do Esfera Brasil, falando sobre a impressão do Banco Central a respeito do arcabouço fiscal.
Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem.
We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay.
Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 9 de abril de 2023, domingo de Páscoa, TerraçoCast não para, em Ourinhos para o 366 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a Mulher do Tempo. E a Mulher do Tempo vem aqui com uma queixa, né? Aquele nosso querido, né, aqui que a gente mais chama nesse podcast, né? Aquele São Pedro. É, porque assim, foi complicado, né? Vim aqui neste feriado pascualino, na busca do sol, mas parece que o sol só tá, a única pessoa que eu sei que tá passando, né, que tá ali tomando sol, uma querida amiga que está na Bahia, né, que parece que até lá em Maceió também tá chovendo. Mas assim, aqui onde eu estou, gente, estou nas montanhas, né, e nas montanhas ontem fez um tempo chuvoso, né, hoje continua um tempo meio esquisito, mas eu vou parar de reclamar, porque senão São Pedro vai mandar mais chuva pra minha cabeça. Então é isso, gente, essa é a previsão do tempo, é com você, Caio!
Talvez esteja chovendo um pouco menos agora, pelo tanto que choveu nos últimos meses, vai saber, aí é com São Pedro. Também ela, de férias, mas sempre aqui conosco, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata!
Oi, Caio! Oi, Fernanda! Oi, Raquel! Oi, terraceiros! Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, dessa vez de férias, falando de São Sebastião, aqui na praia. Mas o que, que eu não faço por vocês, né? O Caio mandou uma mensagem, pediu pra eu salvar aí o boletim internacional. Então, eu resolvi falar da coisa que a gente tá sempre interessado quando a gente tá de férias, né? Que é o valor do dólar. Não sei se acontece isso com vocês, é só vocês viajarem, o dólar começa a subir. No meu caso, quando eu viajo pro Brasil, como eu moro nos Estados Unidos, o dólar começa a cair, né? É uma coisa que quem tem essa tá sempre no lado ao contrário aí das moedas quando tira férias ou vai viajar. Essa sou eu.
Assunto bacana pra caramba pra quem está de férias, que será falado por quem está de férias, olha só. E fechando o nosso trio mais amado do Brasil, Fernanda Melo. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, Caio e minhas amigas queridas do TerraçoCast, tudo bem com vocês? Olha, essa semana, apesar da Páscoa, está on fire, porque eu acho que batemos recorde aqui de emojis ao final do episódio. Eu adoro esses comentários. E aí, vamos que vamos, porque é a continuação praticamente do episódio anterior, né?
É, de fato, Fernanda, além de recorde de emojis enviados, a audiência também está batendo recordes. Toda semana, ou quase toda semana, a gente tem renovado o recorde anual. Mas, sem mais delongas, vamos ao 366. Raquel, nesta semana, o presidente do Banco Central afirmou que o novo arcabouço fiscal acaba com o risco de cauda do fiscal brasileiro. O que seria esse risco?
É verdade, gente, eu esqueci que, na verdade, eu não sei nada sobre o tempo. E eu vou mesmo falar sobre o Roberto Campos Neto, não é verdade? É, Roberto Campos Neto, para quem não sabe, é nosso presidente do Banco Central. E ele, enfim, ele já ganhou alguns prêmios aí, né? Ele ganhou o prêmio de melhor banqueiro central do mundo, eu acho que foi o ano passado ou o ano anterior a esse. E a gente já sabe, já falou bastante aqui nesse podcast, o quanto ele tava ali em discussão, né? Ele tava em conflito um pouco, vamos dizer. Altas discussões, discussões acaloradas, né? Que dá aquela discussão que, na verdade, a gente não tá um falando com o outro, né? É um falando de um e o outro falando do outro. Meio quinta série, assim, quinta B. Assim com o nosso presidente da República, né? Então, por que eu vou falar dele? Porque teve mais discussão velada? Não, na verdade, bom, o presidente ele andou falando mais algumas coisas nos últimos dias, né? Aquela coisa que a gente já tá se acostumando a ouvir, né? Ah, os juros tem que baixar, isso é um absurdo, né? Teve grandes varejistas falando isso, donos de grandes varejistas falando, né? Empresários, não, isso é um absurdo, porque tem que diminuir os juros, não tem como um empresário viver num Brasil com juros desse. Mas a gente sabe, gente, se eles ouvissem o TerrazzoCast, eles iam saber que só dá para reduzir os juros, né, de maneira estrutural, se você tiver uma coordenação com a política fiscal e parafiscal. E aí, parafiscal inclui aí crédito subsidiado, etc., que perde a eficácia da política monetária e a própria política fiscal, que a gente já falou bastante aqui, do Brasil fiscal e blá, 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 blá. É, só que tirando isso, tirando essas discussões que a gente já falou algumas vezes, nessa semana que passou, o nosso querido Campos Neto, ele fez algumas aparições públicas e ele trouxe um discurso, né, vamos dizer, uma fala muito parecida, né, nos últimos que ele participou. Ele falou sobre um tal de risco de cauda, né? O que é esse risco de cauda? Eu confesso que eu demorei um tempo pra entender o que era esse risco de cauda, porque eu sou muito boa de estatística, né? Mas quando eu aprendi ali no mestrado, eu entendi, né, quando um professor ele desenhou mesmo, né? Pra você que, né, se você for como eu e não for muito bom de estatística, dá pra explicar assim, sabe aquele desenho do Pequeno Príncipe que tem ali quando a cobra come o elefante, fica aquele negócio meio esquisito? Então, a parte que não é o elefante, né, que é a cobra pra frente e pra trás, esse é o risco de cauda. É quando a gente coloca ali, né, a probabilidade das coisas acontecerem e tem um risco bem pequeno de um lado e do outro, né? É, ele existe, ele parece uma cauda, ele fica compridinho, só que a probabilidade dele acontecer é menor, né? Dele se concretizar. E o que o Campos Neto falou desse tal, desse risco do Pequeno Príncipe aí da cauda? Ele falou que o arcabouço fiscal, né, que foi a proposta que foi apresentada de arcabouço fiscal, acabou sendo ele avaliou como positivo e disse que reduziu o risco de cauda dos mercados. O que seria esse risco de cauda? No caso, seria um risco de, assim, a gente partir para um cenário de dívida explosiva, um cenário em que não teria nenhum controle de despesas, que o governo poderia, enfim, eventualmente apresentar uma regra fiscal que fosse baseada completamente aí nas receitas, na projeção de receitas, por exemplo, que é muito ruim. O pior que a gente poderia ter é uma regra baseada na projeção de receitas. Por quê? Porque isso era o que aconteceu durante muitos anos e foi a fonte, né, a raiz de muitos dos nossos problemas fiscais. Então o governo dizia assim, ah não, eu vou gastar bastante agora, contando com uma receita futura, que eu projetei e que, por exemplo, se o ano passado eu vendi várias coisas, vendi aqui umas estatais, ou tive um boom de commodities, ou o que quer que seja que tenha levantado, aumentado a minha arrecadação de uma maneira conjuntural, eu tô falando que vai acontecer o ano que vem, né? E aí por isso eu vou gastar mais. E aí, obviamente, nem sempre aconteceu o ano que vem, né? Eventualmente essas receitas extraordinárias paravam de encher o cofre e com maiores gastos a inflação também ia sendo pressionada e aí esse ganho de receita acabava sendo erodido por despesas maiores que eram corrigidas pela inflação e aí assim a gente foi criando um ciclo vicioso, uma bola de neve. Então assim, sim, dava pra ser muito pior esse arcabouço fiscal, não estou dizendo que ele é excelente, mas ele, né, essa primeira proposta, e vale lembrar, gente, que a gente não tem detalhamento dela ainda, tá? No momento que eu gravo esse podcast, a gente ainda não tem nenhuma peça legislativa, nada foi enviado pro Congresso, a gente tá falando isso com, né, toda análise é com base no PPT que foi apresentado e na coletiva de imprensa aí do Ministério da Fazenda. Então a gente ainda, né, a gente, eu digo, todo mundo que olha essa questão ainda guarda ansiosamente pelos detalhes. É principalmente o pacote que vai ser anunciado aí pelo Ministério da Fazenda de aumento de arrecadação, né? Então como que eles vão tirar aí entre 100 e 150 bi que na conta do governo vai levar ao resultado primário zero esse ano, né? Ou seja, não sobrou nem faltou. E nos anos seguintes aí já superávites, né? Resultados positivos. Então a gente tá no aguardo. Mas o Campos Neto, ele falou então do estado desse risco de cauda, que diminuiu o risco de cauda. Por quê? Porque pelo menos, né? Ele não falou isso, aí aqui é a minha interpretação. Mas assim, pelo menos é uma regra, né? Pelo menos foi proposta uma regra, pelo menos é uma regra que tá olhando pras despesas. É, tem muitos críticos, né? Muita gente que tá criticando, dizendo que é uma regra pró-cíclica, que esse é o grande problema que a gente tem no Brasil, né? Que é de uma regra que você gasta mais quando você tem mais, né? Então, por quê? Porque você tem ali a despesa crescendo conforme a receita, mesmo que proporcionalmente menor. Então, acaba sendo uma regra pró-cíclica nesse sentido, né? Se o ciclo tá subindo, indo bem, você tem um aumento de gastos, né? Então, muita gente criticando justamente isso, dizendo que é isso que levou o Brasil para esse problema fiscal que a gente vê hoje. Mas ali, pela fala do Campos Neto, né? Ele falou que reconhece, etc. Falou mais uma vez que não tem uma questão, uma relação mecânica entre a apresentação da proposta e a redução dos juros, porque isso tem que bater nas expectativas, tem que bater nos preços de ativos. Então, obviamente, demora um tempo. Mas ele também falou, além de aí elogiar a proposta, ele também falou, olha, é o seguinte, reduzir despesas no Brasil é muito difícil. A gente não conseguiu reduzir despesas nos últimos anos. É, ele não falou isso, mas a parte um dos pontos que eu acrescento aqui, de fato, o orçamento, ele é completamente engessado. Um dos grandes problemas do fiscal é que o nosso orçamento federal é completamente engessado, então mais de 90% das despesas são obrigatórias. Então o Congresso todo ano vai discutir um negócio que é 5%. Então, bom, né? Fica difícil. E aí ele falou, para essa redução de despesa, você precisa de reformas estruturais, né? Então, como foi a reforma da Previdência, por exemplo, né? Então, realmente tem um ponto importante aí que ele falou, é muito difícil de reduzir essas despesas. Então, o que essa regra fiscal proposta pelo governo até agora, ela, pelo menos, ela reduz esse risco de cauda. Então, é um posicionamento bem interessante e que vamos aguardar, né? Como sempre, aqui as cenas dos próximos capítulos, mas vale dizer, né, que isso não foi bem visto por algumas pessoas, dizendo que, ah, não, ele tava ali elogiando, né, a regra, etc. Mas, né, por outras, foi visto ali como uma certa levantada de bandeira branca ali nessa discussão velada e nesse conflito de diz que me diz quem tá B, né, entre o presidente, né, entre o executivo de uma maneira geral e o Banco Central, que a gente sabe que não é nada bom, né, assim, ninguém sai ganhando nessa, né, isso atrapalha a credibilidade do Banco Central, que bate nas expectativas de inflação, e isso acaba impactando o controle inflacionário, que é justamente o que o presidente quer uma inflação mais baixa, né? Então, quer uma inflação mais baixa, mas com juros mais baixos também. Isso é muito como é que é isso, né? Preciso que então da credibilidade fiscal. E aí, acho que tenta lembrar se Campos Neto trouxe mais algum ponto importante, né? Ele falou que não via no Brasil hoje um momento de credit crunch, né? De uma crise de crédito de grandes proporções. Falou, sim, o crédito tá diminuindo, mas a gente teve um boom de crédito muito grande na pandemia, porque a gente fez, né? Foi o país que mais gastou com linhas de crédito, etc. Ele voltou pro patamar de antes da pandemia, que já é um patamar maior do que outros emergentes, né? Então, também não achou aí. E usou a oportunidade para bater mais uma vez na questão das políticas fiscais, que é bastante importante, que a gente já falou bastante aqui, né? Questão do BNDES, do uso de bancos públicos e etc, né? Excessivo, e que tem estado bastante no cerne aí do discurso de muitas pessoas do governo. E ele também falou sobre a meta de inflação, né? Olha, tem uma grande discussão a nível mais estrutural no Banco Central há um tempo sobre a questão da meta, se o mundo hoje é um mundo mais inflacionário, pós-pandemia, etc, se faz sentido a gente aumentar a nossa meta. Mas o que ele falou é assim, a grande questão, ele não acha, né? Na opinião dele, aumentar a meta não vai dar mais graus de liberdade para o Banco Central, ou seja, não vai ajudar muito, porque existe um risco que se você aumenta a meta, você acaba perdendo credibilidade do Banco Central, porque se a gente não consegue atingir a meta, a gente muda a meta, e você desancora as expectativas até para essa meta nova. Então é aquela velha história que sai pior a emenda do que o soneto. Então é isso, gente. Essa foi a minha história, sou Pequena Príncipe, risco de cauda, Banco Central e a emenda e o soneto.
Desde o episódio 357, no qual tivemos esse assunto dando literalmente o título dele, falamos sobre a briga aberta entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em torno dos juros. Cá pra nós, mais um apontamento do primeiro do que reações do segundo, mas enfim. De lá pra cá, pelo menos um resultado positivo tivemos. A comunicação do Banco Central, que melhorou muito da gestão de Ilan Goldfein pra cá, para o setor especializado, né, os analistas e economistas, parece que está começando a ficar mais adequada também para quem não está nesse campo. Tá, ainda não é aquela Brastemp, um salve para quem entendeu essa referência, mas já é um tanto melhor, por exemplo, do que vimos na participação do Roberto Campos Neto no Roda Viva, que quem é economista entendeu bastante coisa, e quem não é, provavelmente ficou com muitas dúvidas, né? Saiu com mais dúvidas do que entrou. Em todo caso, sobre a fala recente do risco de cauda, a grande sacada para além da aula trazida pela Raquel é o seguinte: a ideia de que esse risco esteja fora do radar, com todos os poréns e cês apontados na abertura desse episódio pelo próprio Campos Neto, é positiva, porque significa em termos práticos que o financiamento do Estado brasileiro não irá até o infinito. E, na prática, a ideia é que os juros possam então ceder um pouco ao longo da curva. Inclusive, foi o que observamos nesses últimos dias, um deslocamento para baixo na curva de juros, aquilo que o mercado cobra para financiar a dívida pública ao longo do tempo. Mas vale reforçar algo fundamental. A mera apresentação do novo arcabouço fiscal, que é o que tivemos até o momento em que essa ancoragem está sendo realizada, não resolve o problema. Falar, pessoal, até papagaio fala. O que precisamos ver são as ações, os planos concretos, as ideias que virão da equipe econômica com todos os detalhes e, é claro, como tudo isso ficará após todas as análises legislativas e eventual aprovação. Segundo algumas análises de clima político de algumas casas que analisam esse entorno, as chances de que esse novo arcabouço acabe sendo aprovado são altas. Resta saber qual será o resultado a ser aprovado após todas as inclusões e alterações do legislativo. Seguiremos de olho para te contar por aqui. Ah, e como último ponto, isso da meta de inflação. Se ela está certa ou errada no patamar atual, a discussão é mais profunda do que precisamos aumentar agora porque não se espera que iremos cumprir essa meta. Banco Central olha o intervalo relevante de tempo. Governo olha o presente. É natural que existam pressões entre quem quer fazer acontecer no curto prazo e quem está olhando amanhã. Ruim mesmo é quando essas pressões do primeiro lado distorcem as ações do segundo lado. Pelo menos temos até agora a autonomia do Banco Central para tentar reduzir esse perigoso viés. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros. O curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio, se você fizer essa remessa em até 15 dias. E, para finalizar, lá você também encontra os nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022, ambos de graça. Baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do TerraçoCast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Houve uma declaração do Donald Trump, né? A gente falou dele bastante na semana passada, toda a questão, né, do indiciamento, dele se tornar réu no processo da Stormy Daniels. É, ele deu uma declaração também, né, falando essa semana, falando sobre o dólar. Então eu traduzir mais ou menos aqui, vocês me desculpem, uma tradução livre do que o Donald Trump escreveu, para a gente comentar aí um pouco como é que está essa questão do valor do dólar, da importância do dólar, da liderança da moeda americana no comércio exterior e como a moeda de referência aí para todo mundo no mundo. Então o Trump disse mais ou menos o seguinte: a China está tentando tirar a liderança do dólar como a principal moeda do mundo. Impensável há 3 anos, e durante o governo Biden isso provavelmente vai acontecer e será a maior derrota do nosso país na história. Nós seremos reduzidos ao segundo escalão. Que maravilha! E aí ele termina com o slogan dele, né, o refrão Make America Great Again. Então, isso não é uma declaração única do Donald Trump, né? Vira e mexe, a gente tem sempre essa suspeita ou essa possibilidade do dólar perder a liderança como principal moeda internacional. E além do Trump, a gente tem visto recentemente uma série de manchetes, não só, né, dessa mídia, digamos assim, mais sensacionalista, ou desses políticos querendo se aproveitar da situação, mas notícias que falam, né, de vários países aí se movimentando para excluir ou diminuir a importância do dólar no seu comércio internacional. Então a gente viu várias notícias a respeito da China fazendo acordos aí com a Rússia, com a Arábia Saudita, com a França, inclusive em negociações, em conversas com o Brasil também, para fazer a negociação entre esses países, né, o comércio exterior, sem usar o dólar. A gente também viu até aqui recentemente, né, no Brasil, uma discussão sobre uma criação de uma possível moeda comum do Mercosul entre Brasil e Argentina, né, o que não seria uma moeda para a gente negociar aqui no nosso dia a dia, mas uma moeda para ser utilizada no comércio exterior, que é basicamente isso que a gente está falando, né? Hoje em dia, mesmo quando os Estados Unidos não estão envolvidos em alguma negociação, vamos supor, uma negociação da Alemanha com a China, esse comércio exterior muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é fechado em dólar, né? Porque é uma moeda líquida, segura, de referência, que todo mundo sabe como converter. Então, mesmo quando os Estados Unidos não estão fazendo parte, o dólar fica como a moeda principal. É também a principal moeda utilizada nas reservas internacionais dos países, né? O dólar, os bancos centrais do mundo, eles têm acumulado cerca de 12 trilhões de dólares em reserva, né? Ou digamos, referente, né? Um valor comparável em dólar, 12 trilhões. E desse montante, 58% ainda está em dólar. Se a gente somar todas as outras moedas juntas, então a gente pega o euro, que é o segundo lugar, né? 20% das reservas estão em euro. O yen, que é terceiro lugar, 5%. O yuan chinês não chega a 3%. Então, se a gente somar todas as moedas, dá menos do que metade do total de reservas externas do dólar, né? Então, falando de outra maneira, o dólar tem mais do que o dobro das outras moedas combinadas em reserva internacional. Então, a gente ainda vê uma dominância muito forte dos Estados Unidos, que vem de uma série de questões, né? Um país que tem problemas. Então, o que a gente fala dos Estados Unidos, né? É uma economia aí que está mais ou menos estagnada nos últimos anos, né? Isso comparado ao crescimento gigantesco que a China teve recentemente. Então, a economia dos Estados Unidos, né, é uma economia, por ser também maior, cresce num nível muito mais, numa velocidade muito mais baixa que a economia chinesa. A economia americana também tem um déficit público crônico. Agora a gente tem visto, né, um problema de inflação, um problema de expansão monetária, uma fragilidade, digamos assim, do sistema financeiro, né? A gente viu recentemente o Banco do Silicon Valley quebrando. Então, isso é claro que o sistema financeiro americano não é um sistema super frágil, mas digamos que tem ali algumas fragilidades que colocam algum risco em cima do dólar. Mas ainda, se a gente for comparar com outras alternativas, né, o dólar ainda, ou os Estados Unidos, ainda é considerado um país bastante seguro, né? Então, a gente, quando você utiliza o dólar aí, você está apostando na riqueza atual e futura dos Estados Unidos, numa estabilidade institucional e política, né, num processo aí institucional democrático, numa segurança jurídica, né? Então tem todos esses fatores aí. Se a gente comparar, por exemplo, com o euro também tem uma economia, né, bastante democrática, fortalecida institucionalmente, mas muito fragmentada. Então essa seria a fragilidade do euro. No caso do yuan chinês, por exemplo, você tem ali, né, um problema de falta de transparência, tanto política quanto econômica. Então isso acaba dificultando. Então não é que o dólar, né, não existe a possibilidade do dólar perder a liderança. Isso pode acontecer, né? A gente vai transacionando, né? Tem uma das questões que mantém o dólar, né, na liderança, é a própria inércia, né? Quanto mais você usa, mais você quer usar. Um movimento aí, digamos, né, fazendo uma analogia com as redes sociais. Então você pode fazer assim: ah, não aguento mais o Facebook, não aguento mais o Twitter tá ruim, a gente quer sair do Twitter e quer ir para uma outra rede social, mas você tá ali onde todo mundo tá, né? Então, para você criar um novo paradigma, de sair dessa inércia, é complicado, mesmo quando esse paradigma, digamos assim, não está atendendo todas as suas necessidades. Então, mudar é sempre difícil. Então, sair do dólar tem essa dificuldade, mas isso já aconteceu no passado. A gente, por exemplo, no século XIX, a moeda líder, né, a principal moeda, era a libra inglesa, né, e que fazia, né, todo esse comércio, esse papel que o dólar tem antes da Primeira Guerra Mundial, no final do século XIX, era feito pela libra. A libra foi perdendo poder aí depois das guerras e o dólar assumiu, principalmente depois de 1945, como a principal moeda, ou a grande moeda do comércio internacional. E assim, o dólar estava bem posicionado, né? Assim que a libra perdeu poder, já tinha ali uma moeda para substituir. Hoje em dia a gente não vê assim qual seria a moeda que estaria ali para desafiar o dólar, né? A gente fala do yuan, a gente fala do euro e tal, mas o dólar ainda hoje é muito difícil de ser desbancado. Então, apesar de todas essas, enfim, manchetes bombásticas e tal, então esse discurso do Trump, na minha opinião, acaba sendo mais uma forma aí de assustar os americanos, né? De falar assim, a gente vai perder a liderança, a China vai nos ultrapassar, então make America great again, vote em mim e tal. Mas assim, por enquanto, pelo menos, eu acho que os americanos podem ficar tranquilos quanto a isso. Vai bastar eu voltar de férias pro dólar voltar a subir.
Não é a primeira vez que a questão o dólar ainda é a grande moeda global aparece aqui nesse podcast. Inclusive, quem ouve com frequência já sabe. A última vez que falamos sobre isso, quem comentou o assunto foi o Vitor. No mundo todo, o dólar ainda segue sendo a moeda mais relevante porque as transações são todas realizadas nessa moeda, ou basicamente todas. As pessoas, empresas e países preferem receber em dólar do que em outras moedas fiduciárias. Isso é algo conhecido. A grande novidade que existe no tempo presente é a intenção bilateral, ou até mesmo de grupos de países, de realizar negociações comerciais deixando o dólar de lado, usando outras moedas, sejam elas já existentes, como o yuan chinês, ou até mesmo a criação de alguma moeda comum, que foi essa ideia poucos meses atrás aventada entre Brasil e Argentina. Em primeiro lugar, cabe apontar que esse tipo de movimentação não acontece da noite para o dia, mas sim leva em consideração o poder de compra de uma moeda ao longo do tempo e a expectativa para o longo prazo desse mesmo valor. Em segundo lugar, movimentações que envolvem as transações podem mesmo estar em outras moedas, mas é o em qual moeda você vai acumular reservas com os resultados dessas transações que importa no fim do dia. E, até o presente momento, o dólar segue sendo a moeda mais relevante, com vantagem razoável sobre todas as outras, como a Renata bem apresentou. Em terceiro lugar, e ligando os dois primeiros pontos, é exatamente por esse motivo que a normalização dos juros e do dinheiro no mundo importa tanto para os Estados Unidos, como potência econômica preponderante no mundo, do que se imagina a uma primeira vista. Se a moeda hegemônica do planeta, que é o dólar atualmente, perder valor e quem toca transações econômicas ao redor do mundo deixar de acreditar nesse valor dela no amanhã, as coisas podem mudar. E isso acaba tendo maior influência do que necessariamente em qual moeda as transações são negociadas. E como quarto e último ponto, é realmente curioso que quem tenha trazido esse forte alerta político tenha sido Trump, que com a tal política Make America Great Again, agiu como um verdadeiro pomba enxadrista em diversos acordos comerciais globais, dizendo, não concordo, fica aí sozinho para muitos parceiros comerciais, e abrindo justamente um forte espaço para a China sentar com esses corações partidos durante o seu próprio mandato. Sobre esse último ponto, segue a dúvida que temos plantado nos últimos boletins internacionais aqui neste podcast. Será que, para o americano médio, essa ideia do Trump de recolocação do sonho americano em prática é mesmo a melhor pedida? Ou talvez isso seja visualizado como um avançar paradoxal dessa perda de hegemonia dos Estados Unidos como economia global e, né, se a gente for utilizar como proxy de moeda, do dólar como moeda hegemônica do mundo? As urnas trarão a resposta dessas sementes que estamos plantando de dúvida no ano que vem. Em todo caso, tal qual temos a piada de que Putin seria o funcionário da década da OTAN, e vale ouvir o episódio 365 para entender o que isso quer dizer, não podemos negar que Xi Jinping deve torcer bastante para que Trump volte para a Casa Branca para tentar fazer a América grande de novo. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Nos chame. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, a Apple está se movimentando de diversos modos para que sua produção e suas receitas dependam cada vez menos da China. Como isso está acontecendo? E o que irá impactar?
As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China na época do governo Trump e depois, né, com a pandemia, fizeram com que a Apple desse mais urgência na diversificação de produção. Quem lembra da primeira vez que eu falei disso aqui no TerraçoCast? Lá por 2020, mais ou menos, o CEO da Apple disse que qualquer mudança dos fornecedores seria um pouco mais do que só ajustar alguns botões. Então, claramente a gente viu ao longo desse tempo busca por mudança muito mais abrangente. E essa semana, né, o Caio me mandou uma matéria sobre esse tema, né, a Bloomberg discorrendo sobre toda essa mudança, e a gente pôde ver um pouco, com um pouco mais de clareza, qual seria o plano, né? Os esforços da Apple hoje se concentram em conseguir transferir a maior parte da produção para a Índia como um local primordial de produção dos iPhones e dos acessórios. Tem também outros países, né, o Vietnã para produção de AirPods, e os Macs, né, os notebooks na Malásia e na Irlanda. A Apple vem explorando novas formas de reduzir a sua dependência, especialmente Taiwan, né, onde a TSMC, a maior empresa de fabricação de chips, deixou toda a fabricação de semicondutores muito sensível, né, devido a tudo que a gente viu acontecer em Taiwan. Então, esse esforço que foi motivado pelas preocupações geopolíticas ali em Taiwan começou devagar, mas a gente vê que cada vez mais a Apple se preocupa com isso. Então, a empresa vem se preparando para produzir uma quantidade de teste, digamos assim, um pequeno número de chips na própria TSMC, só que no Arizona, a partir do ano que vem. Então, mudar a produção de chips pode ser muito desafiador, mas é uma tentativa já de realocar a montagem dos chips semicondutores, porque eles são cruciais para todos os dispositivos. E a perspectiva dos especialistas que a Bloomberg ouviu nessa reportagem que a gente leu durante a semana é que a produção de chips caísse. Se a produção de chips caísse, na verdade, levaria quase um ano para aumentar a produção novamente. Mas, ainda assim, a Apple está indo de forma muito cautelosa, né? A liderança da Apple está muito preocupada se a China poderia se fazer uma retaliação ou transferir muito a sua capacidade para outros países ou fazer transações muito bruscas, né? A gente sabe como foi quando a China decidiu mudar a sua matriz energética do dia para a noite, né? Então, eles podem fazer isso. Então, a Apple tem lidado de uma forma muito, muito conservadora, né, com fazer essa mudança de fornecimento, né? Então, os clientes na China, além de tudo, ainda podem se voltar contra os produtos, né, da Apple, numa questão de marca mesmo, de publicidade, enfim. Então, tem um equilíbrio muito delicado aí a ser mantido dentro da própria Apple, onde as equipes têm prioridades diferentes. Então, se a gente pensar que a equipe de compras, né, que fornece as peças, ela pode vasculhar o mundo em busca dos componentes necessários sendo fabricados em outros lugares, mas grande parte do trabalho de estabelecer a produção numa nova localização geográfica cabe à equipe de operações, né, que precisa alocar os recursos humanos, os recursos financeiros, enfim, em outro lugar do nosso planeta. Então, existem prós e contras entre optar pela segurança da diversificação e a otimização da engenharia. E aí, a Apple fez alguns experimentos, né, não só durante a época do Trump, da pandemia, mas desde muito tempo, há mais de uma década. Pra vocês terem uma ideia, aqui no Brasil mesmo, em 2012, a Apple fez uma parceria com a Foxconn, que era o maior contrato para fabricar alguns modelos do iPhone no Brasil, para tentar diminuir, para contornar as nossas belíssimas tarifas de produtos importados. Outro caso foi em 2013, no ano seguinte, por conta de pressões políticas, a Apple começou a fabricar computadores, o Mac Pro numa fábrica no Texas. Mas nenhum dos dois projetos correu bem. A Apple reduziu a produção do MacBook Pro nos Estados Unidos e agora faz só uma montagem simbólica, digamos assim, dentro dos Estados Unidos. E uma outra mudança mais duradoura começou em 2017, quando a Apple começou a fabricar alguns iPhones de baixo custo na Índia, né? A gente sabe que a Apple trabalha com algumas categorias de iPhone, alguns de entrada, outros mais premium. E esses de baixo custo foi a porta de entrada ali na Índia. Até aí, nada muito intencional contra a China, né? Mas foram mais situações pontuais. Mas de 2017 para 2020, o relacionamento com a China cresceu muito. No episódio anterior, eu comentei como a Apple saiu relativamente bem desse mar de demissões que a gente viu nas empresas de tecnologia, mas apesar de ter sido mais conservadora nesse aspecto, não quer dizer que não passou por dificuldade. Em 2022, a Apple encontrou muitos atrasos e escassez de chips, enfim, de suprimentos necessários para os lançamentos importantes. O novo MacBook Air foi adiado algumas semanas por conta dos picos de Covid. As fábricas da Foxconn, onde os novos iPhones 14 são fabricados, foram fechadas também pelos picos de Covid. Então, a Apple sofreu com esses problemas, né? Então, a ideia é minimizar esse tipo de coisa. O problema na Foxconn destacou esse risco de interrupção abrangente e que poderia colocar em xeque a capacidade da Apple de produzir ou de continuar produzindo produtos, né? Então, os planos mais ambiciosos são realmente para a Índia, onde a empresa vai trabalhar com uma série de parceiros para fabricar tanto os iPhones quanto os AirPods, o fone de ouvido, o Apple Watch, o relógio, o iPad e o MacBook. Então, a Apple já recorreu a 3 dos seus principais parceiros de montagem de Taiwan para construir os dispositivos na Índia, né, que são a Foxconn, a Pegatron e a Wistron. E também trouxe recentemente um fornecedor-chave adicional na Índia para construir a parte exterior do iPhone, né, e aí finalmente conseguir montar o produto todo na Índia. Para vocês terem uma ideia, em 2022, a Apple produziu 200 milhões de unidades de iPhones, sendo que dessas 200 milhões de unidades, 6 milhões e meio foram feitos na Índia. E a meta para 2023 é aumentar de 6,5 para 10 milhões. E as pessoas envolvidas nesse processo já acham que a Apple poderia transferir até 25%, né, um quarto da produção, até 2025 para a Índia, se o cronograma de fato se manter dessa forma mais agressivo, né, de empenho para mudança para a Índia. Então, também tiveram discussões iniciais sobre a mudança da produção do iPad e do Apple Watch para lá, mas esses movimentos são menos prováveis no curto prazo. A ideia é migrar mesmo os iPhones. E por quê? A diferença entre os telefones mais baratos... É até engraçado falar de iPhone mais barato, né? Aqui no contexto brasileiro. Mas a Apple faz iPhones de entrada e os mais caros. E os mais caros, os mais sofisticados, tipo o iPhone 14 Pro, o 14 Pro Max, eles têm o exterior de aço inox. Enquanto os modelos menos premium, digamos assim, ou os mais antigos, eles têm a carcaça de alumínio. Então, a empresa discutiu a transferência da maior parte da produção de alumínio do iPhone para fora da China. Resumindo, parece que a ideia é construir uma gama mais ampla de componentes e produtos na Índia. As operações que já existem com fornecedores como a Salcomp para fazer carregadores, cabos, a caixinha do iPhone também devem expandir. E a Apple está discutindo o estabelecimento da produção indiana de peças de metal, plástico, o vidro, os parafusos, enfim. Facilitar a criação desse tipo de rede de fornecedores fora da China, né? Essa criação de fornecedores dentro da China foi uma ótima estratégia na época. Então, basicamente, o que eles vão fazer é recriar isso, fazer de novo em outro lugar do nosso querido planeta.
Olhando o maior e mais relevante índice de ações do mundo, o S&P 500 ou S&P 500, né? Não sei como você costuma falar, e temos a Apple como liderança, a maior empresa e com uma vantagem considerável para o segundo lugar. Com dados da Bloomberg para 5 de abril de 2023, a Apple apresentava valor de mercado de 2,58 trilhões de dólares. Um pouco mais de 400 bilhões de dólares à frente da Microsoft, que estava, naquela data, em segundo lugar, com 2,11 trilhões de dólares de valor de mercado. Assim sendo, caso você tenha pensado, pô, por qual motivo o TerraCast fala da Apple de vez em quando, tem falado mais da Apple e tudo mais? Lembre-se que observar as movimentações de empresas tão grandes acaba funcionando como uma verdadeira proxy de movimentos em menor escala. E esse movimento, como você que nos acompanha semanalmente já sabe, é do reshoring ou nearshoring, que é a saída daquela produção industrial totalmente concentrada na China e o espalhamento, ao menos em termos teóricos, dessas atividades por diversos países do mundo. Sobre os prós e contras desse movimento, cabe apontarmos desde já que existe um enorme pró e um gigantesco contra. O pró é que a redução dessa dependência deve deixar as empresas mais suscetíveis a investir em locais diferentes e espalhar por aí seu sucesso empresarial, mesmo que a conta gotas em pequenas unidades de montagem, por exemplo. O contra é que, assim como em toda vez que se inicia uma nova empreitada, entre erros e acertos temos um novo descobrir de produtividade, ou, em termos mais diretos, aquela escala enorme que traz custos baixos de produção tende a não ser a coisa mais replicável do mundo, e durante essa mudança, muito provavelmente veremos uma redução de margem das empresas. Aqui falamos da Apple, mas lembre-se que estamos falando também do movimento de reshoring e nearshoring como um todo. E no fim do dia, para custear toda essa mudança e também essa redução de margem, é quase certo que isso será cobrado justamente de quem consome os produtos, na ponta final, no preço deles, no preço que a gente encontra neles. Na verdade, é totalmente certo se estivermos falando de empresas que têm margem razoável sobre seus produtos, como é o caso da empresa da maçã. Não sabemos nós aqui do TerraçoCast se você que nos ouve semanalmente há um tempão já aceita isso com tranquilidade. Mas, por alguns assuntos como esse aqui, que nós economistas gostamos tanto de falar depende para as coisas. Quase nenhuma mudança, e não seria o caso de reshoring e nearshoring, quase nenhuma mudança é totalmente positiva ou absolutamente negativa. Sempre existem pontos a serem considerados. Mas, uma coisa é fato, levando em conta o mundo em que o dinheiro tem cada vez mais custo, essa normalidade que acontece nesse exato momento, certamente essas decisões estão sendo muito mais colocadas na balança de custos e benefícios do que anos atrás, como, por exemplo, na mudança incipiente de produção de alguns dos itens da Apple para a Índia que a Fernanda comentou. Quais serão os limites dessa movimentação produtiva global? Não esquenta, o que for relevante, seguiremos com os radares ligados para analisar neste glorioso podcast. Não resistimos à piada com cauda com L ou cauda com U, né, como você bem viu aí na imagem que ilustra esse podcast, quando falamos sobre o primeiro assunto de hoje. Então, dando continuidade a este clima, se você ouviu até aqui, me manda em alguma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio, AUGSTOR, um emoji de pudim. Agora, o salve para quem contribuiu com o emoji no episódio anterior ou contribuiu, né, um pouquinho depois da ancoragem ter sido fechada com emoji de outros episódios e tudo mais. Abraços para Thiago Gonçalves, Cris, que tem o usuário sucodefruta.jpg, que eu acho genial, Josiane Francisco e Pedro Vitorino. Todos mandaram pelo Instagram. Agradecendo ao trio mais amado do Brasil que trouxe as análises do 366. Obrigado, Raquel, e te aguardamos na próxima semana.
Até a próxima, pessoal. E aqui um agradecimento especial a todos aqueles que nos ouvem até o final, que mandam recadinhos, tá? Falando aqui pra gente que, eu recebi um muito interessante ali outro dia me explicando o que era a história da vaca fria. Achei bem interessante, não imaginava, tá? E fora que a explicação era assim, essa expressão é usada quando uma pessoa quer sair do assunto. E achei estranho, porque é voltando à vaca fria, né? Então você tá voltando pro assunto. Talvez eu use esse ditado aí muito errado, né? Então é isso, gente. Quem ouviu até aqui, mande corações pro Caio. Um beijo.
Obrigado, Renata, que mesmo de férias, não falhou em nenhum dos episódios, esteve sempre aqui com a gente. Te aguardamos também no próximo episódio.
Acho que era isso que eu tinha
para comentar com vocês essa semana, né? Eu quis falar hoje de um assunto só também para não ficar muito picotado. A gente combinou aí que a gente ia mesclar, né? Alguns dias, alguns boletins internacionais, mais um pupurri de notícias e algumas vezes uma coisa assim mais focada. Então hoje eu resolvi fazer esse mais focado, tá bom? Então semana que vem eu volto e aí trago mais notícias para vocês aí novamente direto da Califórnia com o boletim internacional, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Até semana que vem. Um beijo a todos e até mais.
E muito obrigado, Fernanda, por trazer aí mais uma reflexão que talvez as pessoas que estão ouvindo começaram a pensar com uma cabeça e saíram dela com outro pensamento. Muito obrigado, Fernanda. E te aguardamos no próximo episódio também.
É, galera, agora é o momento que eu ligo o modo Faustão e mando aqui o meu salve para os queridos amigos que ouviram o episódio da semana passada. Eu gosto muito de receber esse feedback de vocês e saber que tem muita gente legal ouvindo o nosso TerrazzoCast. Me dá muito prazer e satisfação continuar aqui com vocês. Então, aqui vai o meu abraço para a representação feminina das ouvintes do TerrazzoCast, que são a minha amiga Júlia Magalhães e a Josiane Francisco. Para o time masculino de ouvintes, temos o abraço para o Dixon Alves, o José de Souza, o Elian Micael, o Thiago Gonçalves, o Vitorino Pedro, ou Pedro Vitorino, não sei, e o Vinícius Sartori e o Vitor Hugo Cruz. Um grande abraço para vocês. Fico muito feliz de contar com essa audiência muito boa aqui do TerrazzoCast. E para semana que vem, se você quer ouvir o seu belíssimo nome aqui no TerrazzoCast, é só me enviar lá no @sigafê, foi só comentar na minha última foto, um emoji de coelhinho de Páscoa, em homenagem ao nosso momento aqui de Páscoa. Um abraço, galera, até semana que vem.
Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.